Caros senadores e senadoras, ouvintes da rádio e da televisão Senado, eu subo à tribuna agora para contar um pouco de como foi a viagem com a presidenta Dilma aos Estados Unidos. Chegamos hoje às 5 da manhã. E uma viagem extremamente interessante de poder perceber de perto a atuação da nossa presidenta, a sua competência, a sua capacidade de se colocar, de se explicar, de responder a questões difíceis, a sua firmeza e, principalmente, o seu conhecimento sobre questões tão variadas. A viagem foi dividida, eu disse, foram dois dias muito intensos. O primeiro dia, eu diria que foi uma focado a relação empresarial e a relação governamental com o presidente Obama, e foi em Washington. E no segundo momento foi em Boston e foi uma visita às universidades, universidades de ponta, como o MIT e a Universidade de Harvard, e uma palestra na Kennedy School of Harvard. E a presidenta se saiu muito bem em todos os aspectos, que eu vou agora detalhar. No primeiro dia, foi uma ênfase grande em encontros, primeiro, com empresários brasileiros, né? Um PIB, grande parte do PIB brasileiro, e até a presidente brincou que estava encontrando com eles nos Estados Unidos, tendo encontrado ainda há pouco, e o porquê estaria encontrando com empresários brasileiros antes de lá fora. E isso colocou com clareza que era muito bom estar ali com empresários que tinham interesses nos Estados Unidos, que tinham investimentos com também parcerias americanas, e que ela queria ouvi-los. Isso sensibilizou bastante o empresariado brasileiro, eram CEOs de grandes empresas brasileiras. E, em seguida, foram reuniões, seminários com os brasileiros, com os americanos, também conjuntamente, e onde foi enfatizado principalmente a questão da parceria econômica e da parceria tecnológica e na educação, que a presidente considera importantíssimo como resultado dessa viagem, né? Agora, foi interessante também, não foi nesse momento, mas em outros momentos da viagem, como a presidenta não colocou com clareza a sua posição sobre a questão também do Irã, da energia nuclear e o respeito que se tem que ter à autonomia dos povos, mas principalmente nessa questão de que não se coloque combustível, né? De não acirramento nessa questão do Irã. Ela colocou com firmeza a posição brasileira e depois colocou também com muita delicadeza, mas com nenhuma sombra assim, de dúvida, do perigo que considera que se porventura tivermos um acirramento dessa questão. Foi um privilégio também um jantar na Embaixada Brasileira, onde estavam presentes as ex-secretárias de Estado, Madeleine Albright, e a Condoleezza Rice, onde a presidenta colocou essas questões e tiveram um diálogo muito intenso sobre essas questões internacionais e de defesa e de posição internacional. Então, onde no final o chanceler patriota comentou que tinha sido realmente um privilégio poder escutar uma discussão, eu colocando discussão, mas não era uma briga, eram pontos de vista sendo aprofundados, entre três mulheres tão competentes e que tinham tanto conhecimento sobre essas questões internacionais. Também, nesse primeiro dia, na agenda na Casa Branca, também foi focada pelo estreitamento da relação empresarial entre os dois países. Para se ter uma importância, isso foi bastante enfatizado pela presidenta, os Estados Unidos foram o segundo principal parceiro comercial brasileiro, somente atrás da China. E entre 2007 e 2011, o intercâmbio comercial brasileiro com os Estados Unidos cresceu 40%. E a presidenta colocava da importância dos Estados Unidos também aumentarem os seus investimentos para conosco. Em conversa com os executivos americanos, a presidenta enfatizou a necessidade também das nossas parcerias diversificarem os interesses, né? E pediu apoio também aos CIOs, tanto brasileiros como internacionais, para o programa Ciências Sem Fronteiras. Foi um programa que a presidenta lançou o ano passado e que vai distribuir mais de 100 mil bolsas de estudos de graduação e pós-graduação no exterior até 2014. Pode ter um impacto gigantesco no desenvolvimento tecnológico brasileiro. O diagnóstico do nosso governo é que, sem investimentos em educação, pesquisa e tecnologia, vai ser muito difícil o país sustentar as altas taxas de crescimento econômico. Reiteradas vezes, principalmente nas universidades, a presidenta também reiterou nossa produção intelectual, os papers que são publicados, né, nas revistas internacionais por professores nossos, mas que esses papers, eles não se transformam em ação concreta. E há uma discrepância gigantesca entre o número de papers publicados, que chega a ser bastante grande até, e quanto se transformam em ação, em patentes para nós brasileiros. Não chega nem a 0,2%. Então, ela colocava a importância de terem papers publicados em jornais internacionais, que isso faz uma diferença para uma carreira acadêmica e para o próprio desenvolvimento da ciência. Mas que nós temos necessidade hoje de transformarmos esse conhecimento em patentes para o nosso Brasil, para o nosso povo. E isso não está acontecendo. Esse salto é que a presidenta Dilma está buscando. Esse salto é que ela está querendo investir nos nossos jovens, para que eles tenham a condição de aprimoramento num país que, por excelência, é o país da inovação. Porque, se você for pensar, tudo de modernidade que nós temos, internet, Google, tudo isso, é dos Estados Unidos que se desenvolveu. Lá que se cria. É porque outro tipo de abordagem, outro tipo de incentivo. Achei muito interessante essa preocupação da presidente, traduzida já numa ação concreta de busca dessa parceria com as grandes instituições internacionais. Aos CIOs, a presidenta enfatizou que o Brasil e os Estados Unidos são parceiros iguais. E apreciei muito uma frase que ela colocou: ninguém é igual ao outro porque quer ser, mas se torna igual pelo que constrói. E esse é o caminho que o Brasil está fazendo. E dentro do quadro internacional, o Brasil tem eixos importantes de interesse que coincidem com os dos Estados Unidos. E é por essas características que os Estados Unidos é um parceiro estratégico para o nosso país. E nesse mundo bipolar, nós atribuímos aos Estados Unidos esse papel estratégico para o Brasil em três eixos, enfatizados pela presidenta. O primeiro, pela capacidade econômica americana. Mesmo hoje, com uma situação difícil financeiramente, os Estados Unidos reagem. Os Estados Unidos têm uma capacidade, né, de se renovar, de arrumar, de ter respostas que nós realmente admiramos. Em segundo, pela capacidade americana frente à tecnologia, desenvolvimento de tecnologia de ponta em todas as áreas, os americanos se superam aos outros países. E terceiro, pelos componentes históricos americanos de luta pela democracia, que nós brasileiros também hoje temos em comum. Durante as audiências, a nossa presidenta destacou a importância de expor os brasileiros também à cultura americana de inovação e de criatividade. E explicou o desafio de criar condições para que as classes médias, novas e emergentes, se tornem produtivas em áreas dependentes de capital humano bem treinado e educado. Esse ponto também foi interessante, porque nós temos 40 milhões de brasileiros que entraram na classe média e que hoje exigem um serviço melhor de saúde, de educação, e que nós precisamos de gente qualificada para realmente poder prestar serviços de maior qualidade. E, além do estreitamento da relação comercial entre os dois países, o encontro também foi importante para coroar o estreitamento da relação do Brasil com o governo americano, e, em especial, a relação da presidenta com o presidente Obama. Eu aí me permitiria uma liberdade poética, porque eu achei, quando tivemos a percepção que a relação da pessoal da presidenta Dilma com o presidente Obama havia mudado de patamar, eu me lembrei muito da relação Fernando Henrique Clinton, depois Lula e Bush, e que agora, nessa segunda viagem, né, segundo encontro, não segunda viagem, a primeira para os Estados Unidos como presidenta, mas segundo encontro com Obama, essa relação começou a ser construída. E nós todos sabemos a importância também de uma construção pessoal, de uma amizade pessoal, de uma admiração pessoal, que se constrói exatamente nesse contato. E que eu acredito que o grande êxito desta viagem foi exatamente isso. A mudança de patamar da relação Brasil-Estados Unidos e a mudança de patamar da relação pessoal entre o presidente, a presidenta Dilma e o presidente americano. Bom, no segundo dia de viagem, a presidenta se voltou mais para a questão da educação. Aí foi só uma questão mais de educação, de busca de parceiros para pesquisa e para inovação. E a presidenta reiterou as características que tornam essencial a parceria do Brasil com os Estados Unidos, além de enumerar uma série de fatores que nos tornam atraentes para a parceria. Porque ela aí colocou, eu achei interessante também, senador Paim, primeiro nós colocamos por que eles eram importantes para nós, e depois ela colocou por que nós podíamos também ser atraentes para eles. Isso foi colocado na Kennedy School, lá em Harvard. Primeiro, pela relação com os nossos vizinhos. Há mais de anos que nós não temos guerras aqui no nosso, com os nossos vizinhos. Depois, porque nós integramos os BRICS, né, que são responsáveis por 25% do PIB mundial. Isso é muita coisa. Depois, porque nós somos um país que lutamos pela melhoria da qualidade de vida da nossa população. E também porque nós não temos conflitos bélicos. E, por último, porque nós não rompemos contratos. Então, isso eu achei interessante ela colocar também porque que nós somos bons. Nós não estamos só lá dizendo que nós queremos as coisas boas deles, que eles têm muitas, mas que nós somos também parceiros muito importantes para os Estados Unidos. E aí reiterou que a parceria que buscamos são nas áreas de bioenergia, segurança alimentar, biotecnologia, defesa, entre outras. E também foi além, dizendo que gostaria o nosso governo de ter uma certeza de que contratos assinados não fossem derrubados pelo Legislativo. Em vários discursos, inclusive em Harvard, a presidenta cobrou a retomada dos investimentos produtivos como antídoto para barrar a crise econômica mundial e ampliar a oferta de empregos no mundo. E disse acreditar que não há outro caminho para a economia global recuperar o fôlego e superar os estragos provocados pelo que ela chama de tsunami monetário. A injeção de 9 trilhões de dólares na economia global pelas economias em desenvolvimento, que tem incentivado a valorização das moedas de países emergentes, especialmente o real. Essa questão do tsunami financeiro que está prejudicando os emergentes foi colocada na Casa Branca, foi colocada em todos os discursos seguintes da presidente, inclusive na fala final da Casa Branca, nas universidades. Foi uma posição sempre muito clara da presidente, muito firme, né? E que, até onde eu sei, foi bastante apreciada. Ainda em Harvard, onde Dilma destacou o fato da universidade ser, pela primeira vez em 375 anos de história, comandada por uma mulher, a doutora Drew Faust. Ela lembrou que os Estados Unidos são uma economia flexível, sempre capaz de liderar as crises, E sai delas, e por isso a parceria entre os dois países para o século XXI é de enorme interesse para nós. A presidenta também falou da necessidade de darmos importância a patentes, ampliando a oportunidade de acesso aos mercados e melhoria na educação, e cobrou também uma mudança dos Estados Unidos no posicionamento em relação a Cuba, especialmente no veto à participação do país na Cúpula das Américas. Como vocês têm visto, não teve nenhum assunto que a presidenta não tenha tocado, por mais delicado que tenha sido. Olha, foi uma oportunidade da minha parte fantástica de poder ver a presidenta Dilma se colocar, de poder acompanhar seus pronunciamentos, as suas explicações ao povo americano, aos estudantes, aí foi esse momento, da complexidade que é você eliminar a pobreza extrema, ao mesmo tempo de tentar criar um setor de alta tecnologia, enfatizando sempre a importância das potências emergentes nesse mundo multipolar e listando as qualidades brasileiras para esse novo tempo. Olha, seja por meio desse nosso otimismo quanto ao futuro, pelo nosso compromisso com a expansão das oportunidades dos mais necessitados e daqueles que começam a progredir pela vontade política para reunir indivíduos de histórias e visões do mundo distintas, é que tenho certeza que a nossa presidenta realmente está trilhando um caminho excepcional. No MIT, também presidido por uma mulher, a doutora professora Susan Hockfield, nós visitamos o Media Lab, interessantíssimo, que é um espaço muito grande, que a gente não imagina, porque não parece um laboratório, e lá foram desenvolvidas grandes invenções americanas, e é aberto a docentes e alunos do MIT, onde é um espaço para se criar, para inovar, para inventar coisas novas, né? E é isso que a presidenta está querendo ter a parceria para que nossos alunos e nossos professores possam aprender como é que se cria a situação, o clima, para se desenvolver tecnologia nova. Depois de tantas reuniões, né? Nós tivemos ainda no MIT uma reunião com diversos cientistas e pesquisadores, cada um falando sobre a sua especialidade. Foram convidados principalmente cientistas brasileiros, radicados nos Estados Unidos, alguns já em transferência para o Brasil, outros não. A presidenta insistindo para que muitos, se não vierem para cá, se não retornarem, pelo menos convidarem cientistas, professores ou alunos brasileiros para que possam ser seus colaboradores nos Estados Unidos. Eu estou certa de que a sensibilidade de uma mulher que é voltada obsessivamente pela busca da excelência e da modernização na educação vai fazer uma diferença muito grande no processo de inovação, de tecnologia, desenvolvimento do Brasil nessa área. O Brasil, com a presidenta, está brigando, está lutando e está tendo uma clareza do caminho que devemos seguir para pertencermos ao primeiro mundo em todas as áreas e não só em algumas, como hoje temos as pesquisas da Embrapa ou as pesquisas sobre petróleo, onde nós temos tecnologia de ponta, mas em tantas outras ainda somos muito atrasados. Como lembra a diretora do programa América Latina e do programa Brasil do Council on Foreign Relations, a senhora Julia Zweig, hoje escreveu um brilhante artigo na Folha de São Paulo, chamado Deveríamos Aproveitar e Atravessar a Porta, que a presidenta Dilma abriu para os Estados Unidos. Era isso, senhor presidente.